Muito boa noite, bem-vindos. Com as palavras nunca mais, nevermore, ressoando como um sino através do poema O Corvo, Edgar Allan Poe virou um best-seller instantâneo nos Estados Unidos de 1845. Porque não há leitor que não se identifique com o luto do homem que recebe a visita de um corvo no meio da noite, a quem faz perguntas sobre a amada perdida para ouvir apenas uma resposta: nevermore, nunca mais. Nunca mais. O definitivo da morte, o que não tem remédio, nunca mais estar junto, nunca mais abraçar, nunca mais ligar, pedir opinião, nunca mais conversar, nunca mais compartilhar. Nesse livro, As Pequenas Chances, recém-lançado, a psiquiatra e escritora Natália Timmerman descreve o processo de morte de seu pai. É sempre tão pouco perto do nunca mais, e nunca mais há tanto tempo. A arte serve de catarse para diversos sentimentos. Com o luto, ganha força bruta, jorra como teia de aranha, diz a escritora Noemi Jaffe, que escreveu sobre a morte da mãe em Lili, novela de um luto de 2021. Hoje a nossa conversa é com Noemi Jaffe e Natália Timmerman. Olá, Noemi.
Olá, Pedro. Olá,
Natália.
Olá, Pedro. Olá, Noemi.
Além de serem livros poderosos, são edições muito bonitas, muito delicadas e plasticamente... tem um apelo visual muito grande. Natália, como é que você apresentaria... Como é que você apresenta o seu livro, As Pequenas Chances, num parágrafo para a gente?
As Pequenas Chances é um livro de ficção escrito sobre uma dor, a partir de uma dor muito real, que eu mesma vivi, né? E ele é narrado por uma personagem que tem o mesmo nome que eu, mas que não é exatamente a mesma pessoa que eu, né? É uma personagem de ficção. E é um livro que se divide em três partes. Ele começa no luto. A primeira parte esmiuça todo o processo de luto que essa personagem viveu, e baseado no que eu mesma vivi. A segunda parte trata da morte, dos últimos dias do pai dessa personagem, também baseados nos últimos dias de vida do meu pai. E a terceira parte é uma viagem que ela faz em busca da família, em busca de seus ancestrais. E isso se desdobra em dois significados, né? Em busca da família dela, do companheiro dos filhos, que estão já no lugar para onde ela vai, e em busca dos ancestrais mesmo, né? Da família, dos bisavós, dos pais, dos bisavós, dos netos, dos pais, do pai que acabou de falecer.
Noemi, ouvindo essa apresentação, esse resumo que a Natália fez, você diria que o seu livro, Novela de um Luto, tem algum parentesco? Quais são as rimas que há entre o livro de Natália e o seu?
Eu acho que a principal rima entre o meu livro e o dela é mesmo essa perplexidade diante do que a gente vive quando uma pessoa tão próxima da gente, como era o pai dela e como era a minha mãe, morre, né? Para nunca mais, como você disse. Esse meu livro, ele foi escrito diferente de todos os livros que eu escrevi. Ele foi escrito de urgência, quase que de inevitabilidade do meu próprio corpo, né, diante do que eu estava sentindo. Eu não pensei nele como um livro quando eu escrevi. E a minha vontade, que é uma coisa que eu acho que está expressa no livro, era de não me livrar da dor. Eu não queria que a escrita aliviasse a minha dor. Eu queria que a escrita acentuasse a dor, porque eu tinha medo de que, com o processo natural do luto, que é um processo de esquecimento, eu me esquecesse dela. Então, eu escrevia para lembrar, e quanto mais eu escrevia, mais doía, e eu cultivava a dor. Então, eu acho é diferente do livro da Natália, porque ele não é ficcional, né? Ele é pouco ficcional, e porque, e nesse sentido também, porque eu queria mesmo sentir a dor no máximo possível, no máximo potencial da dor.
Se aliviasse da dor, seria uma traição a sua mãe morta?
Exatamente, exatamente. Porque como eu sabia que eu não podia mais ter ela, eu achava que a dor era uma forma de eu estar próxima dela. Então, eu sentia isso, sim.
Mas isso também não é carregar uma culpa pela morte dela que não é sua?
É. É sim, e a culpa também, eu queria carregar, eu queria tudo que eu pudesse para que o processo inevitável do tempo, né, que age sobre o nosso corpo me fizesse esquecer ela. Mas, e acabou que a escrita, no fim, me aliviou, sim. Não tem como.
É.
Né? E é isso.
E ouvindo você falar, Natália, como para chegar ao real você se valeu da ficção, muitas vezes, né, para dizer a verdade, a gente usa a mentira, para falar da realidade, a gente usa a ficção, e muitas vezes, para falar da vida, a gente fala da morte. Você acha que isso se aplica também ao seu livro?
Ah, sim. Sim, com certeza se aplica. É um encanto que é um livro que a terceira parte, ela acaba sendo dedicada à vida mesmo, né? E com certeza, né? Acho que para falar da vida, a gente precisa falar da morte, até porque a morte não é algo que acontece para a gente só no fim da vida, né? Ou com que a gente se depara perdendo pessoas queridas, que, assim, acontece em algum momento com todo mundo.
E esse é um negacionismo que nos mantém andando, né? Não falar da morte. É que nem assim. Não tem lugar nenhum lugar que se fala mais em liberdade como dentro de uma prisão, ou em saúde como dentro do hospital. Quer dizer, quando a coisa nos falta, aí nós valorizamos. Quando a gente fala da morte, aí nós podemos reconhecer a vida, né, em todo o seu milagre.
Eu acho que o fim... Tem isso até no livro, né, num trechinho. O fim e o começo da vida, eles são mais coloridos, digamos assim, né? O tempo fica aberto quando alguém nasce e quando alguém morre. Parece que a verdade das coisas, ela fica liberada para a gente ver, né? Só que isso é muito difícil, né? Porque a nossa farsa cotidiana, a gente precisa dela também, né? Para conseguir existir, para fazer as coisas, para ir trabalhar, para, enfim, sentir tédio. Que é importante também tudo.
Senão
isso.
Senão a gente enlouquece, né? Eu posso morrer a qualquer momento.
Exatamente.
A gente pira, né? Escuta... deixa eu falar para o pessoal. O livro da Noemi é sobre a mãe dela, Lili, e o da Natália sobre o pai, Arthur. Então, vamos conhecer agora Arthur e Lili. Começando por Arthur Timerman. Ele foi um infectologista muito importante, se destacou na luta contra a AIDS. E aí ele dá um depoimento num documentário do André Canto chamado Carta para Além dos Muros. Vamos conhecer Arthur.
O saldo dessa guerra continua desfavorável para os seres humanos. 400 mil pessoas estão contaminadas no país. 3.300 delas já desenvolveram a doença. E mais da metade, 1.670, já morreu. 60% dos casos estão concentrados em São Paulo.
Para fazer atestado de óbito, naquele tempo, no HC, eu pegava lá no pronto-socorro um bloco, um formulário de atestado de óbito. Punha na minha sacolinha, depois eu comecei a pegar dois blocos, né? Depois de um mês e pouco, eu recebo uma carta, uma convocação para ir na diretoria clínica do hospital. Eu tinha uma acusação de que eu estava vendendo atestado de óbito. Que eu pegava tanto bloco, não é possível. Que você está vendendo atestado de óbito. Aí eu expliquei a situação, não. Está tendo uma epidemia aí, está tendo uma doença que está matando esse tanto de pessoas.
Que história, né? Que coisa absurda. Natália, o seu pai sempre usava suspensórios assim?
Não usava tanto suspensórios. Às vezes, de vez em quando. E ele aí já estava sem cabelo por conta da quimioterapia nesse vídeo. Ainda não tinha emagrecido. Como ele, quando ele morreu, estava muito magrinho, né? Como ele nunca tinha sido. Mas, nossa, escutar a voz dele e ver a imagem é algo que mexe muito, muito, nossa. Ai, dá vontade de entrar no filme e abraçar, assim, sabe? Abraçar meu pai. Isso é das coisas que eu mais sinto falta.
É, isso
De
nunca
abraçar
mais,
meu pai.
né? É o Nevermore, né? E ele não parecia doente, assim, o espírito, a disposição dele era muito vital.
Muito,
Ele enfrentou.
muito esse.
Como é que ele enfrentou isso? Vocês buscaram cuidados paliativos. As pessoas às vezes se assustam com a ideia dos cuidados paliativos, porque significa reconhecer que não há nada a fazer a não ser viver o tempo que resta da melhor maneira, mas que não há mais possibilidade de cura. Isso foi um processo racional, exigiu coragem, mais coragem dele ou de você?
Acho que exigiu mais coragem dele. É, fazia um tempo que eu estava falando para ele, pai, vamos atrás de um médico de cuidados paliativos, porque ele sentia muita dor. Meu pai trabalhou até a última semana antes de morrer. É, ele tinha épocas que ele não conseguia digitar, né? E aí ele pedia para mim, ler as mensagens do celular e para eu digitar de volta a conduta para os pacientes, né? É, e até a última semana ele trabalhou. Na última internação dele, ele pediu. É, para a secretária, por favor, desmarca essa semana os pacientes. Os de semana que vem, vamos ver se eu consigo atender.
E foi a
É,
última
então,
semana.
assim, foi a última semana da vida dele, né? Ele morreu, enfim, achando que trabalharia ainda na semana seguinte, né? E era alguém, assim, de uma seriedade muito serena e pouco sisuda, vamos dizer assim, né? Meu pai, sempre muito brincalhão, muito calmo. Assim, transmitir uma paz.
E um médico, a gente deduz que tem pleno conhecimento do que está acontecendo com ele.
Exatamente. E essa foi uma das grandes dificuldades, né? É, acho que o fato de ser médico, ele falava, eu quero ir atrás de todas as possibilidades de cura, e quando não houve mais, e aí ele, enfim, teve que se resignar aos cuidados paliativos, mas aí foi muito bom. E realmente, não foi muito tempo, poderia ter sido mais, a gente não sabia quanto tempo seria, né? Tem pacientes que ficam em cuidados paliativos por anos, né? E a gente tinha esperança de que fosse assim. É, mas e com a melhor qualidade de vida possível, sem dor, podendo revisitar os sentidos antigos da vida, descobrir outros novos, né? Se entender com a própria narrativa da própria vida, com a própria história. Né? Então, acho que os cuidados paliativos eles ajudam nisso tudo. E outra peculiaridade do fato do meu pai ser médico e de eu estar lançando esse livro é que eu tenho recebido muitos relatos de pacientes deles, assim, né? Que me escrevem falando como ele ajudou, o quanto ele era incrível. É, tenho recebido de presente histórias, né? Acho que a Noemi falou, né? Desse apego à dor. É, e a culpa como uma forma de fazer essa ligação perdurar, mas isso tem sido um presente bonito, assim, porque é como se a história não pode acontecer mais para frente, depois da morte, mas ela pode ganhar outros sentidos do passado de novo, né?
Como se a vida dele estivesse, tendo uma extensão pela vida de tantos que ele cuidou, que ele prolongou a vida como médico, né? É realmente uma coisa muito bonita. Bom, vamos conhecer agora a Lili Jaffe. Ela aparece na série documental Mishmash, A Presença Judaica no Brasil. Tem a direção de Pedro Goski, produção executiva de Malu Campos. Foi uma realização da Pacto Filmes. Lili, a sobrevivente do Holocausto, escreveu um diário sobre seus dias em Auschwitz, assim que foi libertada. Vamos ver.
Tínhamos sorte que trabalhamos na cozinha. Não estávamos com tanta fome. A gente ajudou outras pessoas. Roubamos comida e levamos para outros. 5 de abril de 1945. Não estamos nem vivos nem mortos. De 120 ficamos em 30. Morreram de fome.
Sem forçar a barra, essa memória Ela é transmitida quase que geneticamente, essa dos sobreviventes. Eu sou filho de refugiados, graças, não tive nenhum pai ou mãe em campo de concentração. Você reconhece isso? Quando ela fala do sofrimento dela, você sofre também?
Muito, Bial. Eu costumo dizer que filho de sobrevivente é sobrevivente de sobrevivente. E eu acho que esse código genético provavelmente se transmite até para os netos, né? Porque muitas vezes os avós contam para os netos coisas que eles não contam para os filhos, né? Porque quando o filho nasce, o pai ou a mãe querem silenciar, querem esquecer, mas com relação ao neto, eles se sentem mais livres e mais distantes para falar, né? Então, eu acho, sim, eu sinto que eu carrego a sobrevivência no meu corpo, na minha alma, mesmo sem ter passado pelo que eu passei.
Eu reconheço isso que você está dizendo, e há estudos que já indicam que sim, que há algo de biológico, na falta de uma palavra melhor, nesse legado. Mas o fato é que sua mãe dizia que... Ah, por que você sobreviveu, Lili? O destino. Ela atribuía o destino. E você atribuía a quê? Ao amor?
Olha, eu atribuo a sobrevivência dela a pelo menos duas coisas. A primeira, sorte. Acaso. Né? E a segunda, eu atribuo a um certo sentido de dignidade que a minha mãe conseguiu manter ao longo da prisão dela no campo de concentração, que eu acho que fez com que ela se mantivesse minimamente humana, sabe? Então, por exemplo, a minha mãe dizia que ela dormia nua, que era para os piolhos não atacarem o corpo dela, só as roupas. Então, ela tirava o piolho da roupa. Ela, por exemplo, conseguiu fazer agulha e linha, um pedacinho de ramo, de árvore e algum fiozinho que ela desfiava da própria roupa para costurar os buracos, sabe? Ela roubava comida da cozinha para dar para os outros prisioneiros, porque ela teve a sorte de trabalhar na cozinha, né? Então, eu acho que esse sentido mínimo de humano, sabe? De não animalização do humano, fez com que ela conseguisse, né, se manter, eu acredito muito nisso.
É, isso associado ao fator sorte, sem dúvida. Escuta, você ficou ao lado do corpo de sua mãe, né? Coisa que nos ritos judaicos é algo... Ah, você está aí, isso é apenas uma casca. Era apenas uma casca?
Não, eu fiquei muito brava, porque eu estava ali... com a minha mãe, daí vieram, o rabino veio e tal, aí envolveu a minha mãe num lençol, aí ela ficou como uma múmia ali, né, envolvida naquele pano, aí eu perguntei, eu falei, deixa eu abrir mais um pouquinho só para ver o rosto dela pela última vez, aí ele falou, não, pode, senão aí nada, tipo, isso aí, sabe? Aí, como assim? Isso não é nada.
Esse é o corpo de minha mãe.
Exato. Né? Durante 93 anos, esse corpo carregou a alma dela. Então, ele, no mínimo, tem um pouco da alma dela ali, né? Mas foi isso mesmo. Não me deixaram.
Ela tinha a tatuagem do campo de concentração na pele.
Tinha.
Era um corpo que ainda tinha isso, né? É.
Tinha, sim, essa marca, né? Esse carimbo terrível.
Escuta, Natália, você também tem ascendência judaica e a terceira parte do seu livro, como você diz, fala da relação com a ancestralidade. Que a morte motiva a gente a olhar para trás, né? De onde a gente veio, já que acaba, né? E para onde a gente supostamente pode ir. Esses rituais judaicos foram importantes para você no luto, Natália?
Muito, muitíssimo. Nossa, eu me impressionei, porque eu não me considero uma pessoa religiosa que segue, né, que seguia as práticas do judaísmo, fazia até na infância um pouco mais, mas desde a adolescência já não seguia mais, né? Só que aquilo tudo me pareceu de uma sabedoria muito impressionante. Me senti muito acolhida pelos rituais, né? E eu, era uma dor tão grande que eu sentia. Eu lembro da sensação, dessa dor, de uma estranheza. Parece que tudo se desloca, né? E eu cheguei na casa do meu pai, eu segui os rituais como me falavam para seguir, porque aquilo era muito alentador, né? Como no livro eu escrevo, né? Como se eu precisasse que me dessem uma lista de tarefas para existir. E esses rituais pareceram isso para mim, sabe? E até cada um deles cuidando de aspectos que eu poderia, por conta da minha dor, descuidar. Por exemplo, você chega do cemitério, na casa da pessoa que morreu, e tem que comer um ovo. Acho que tem toda a simbologia do ovo, do recomeço, mas tem um significado, tem uma função muito específica de se alimentar, porque a gente perde o apetite mesmo, né? Assim, você precisa comer. Então, você não vai comer porque você... essa questão da culpa, né, que a Noemi falou. Você não está cuidando de você, você está cuidando dos rituais para que a alma da pessoa que se foi se eleve, né? Então, você faz tudo isso que a religião desfaça de cuidado para o outro, mas que, na verdade, é um cuidado para você.
Declaradamente, é pela alma do outro, mas, mas o resultado é para quem fica. O que, aliás, é muito sábio, né? Agora, na hora de organizar os objetos pessoais, dividir as coisas, o que há no ato, por exemplo, de rasgar um pedaço de roupa?
Isso é um gesto muito, muito simbólico, né? No enterro, né? Na cerimônia que tem antes do enterro, cada familiar de primeiro grau precisa rasgar. O rabino faz um rasgo com a tesoura e a pessoa tem que continuar rasgando um pouco mais, né? Acho que isso simboliza o desapego material, né? Depois você fica usando aquela roupa a semana inteira, eu fiquei usando, e aí depois você tem que jogar fora, você não pode costurar, não pode nada, assim, vai embora, né? Tem outros rituais também, cobrir os espelhos, eu falei, nossa, isso vai ser muito estranho, só que tava tudo tão estranho que fazia sentido que os espelhos estivessem cobertos, assim, sabe?
Você sabe que essa tradição de cobrir os espelhos, graças à Inquisição, no Nordeste, isso virou uma marca da cultura nordestina, advinda da cultura judaica. No sertão nordestino, hoje talvez seja menos, mas é algo que sempre ocorreu. Noemi, escrever, mesmo para quem não é escritor, ajuda no luto?
Eu acho que sim, Bial. Acho que escrever ajuda para tudo, na verdade, porque a escrita é a nomeação das coisas, né? Você buscar a palavra certa que possa nomear aquilo que dentro de você ainda não tem forma, né? E essa falta de forma é muito angustiante. Às vezes ela é até causadora de perturbações, distúrbios psíquicos. E quando você dá nome àquilo, né? Você dá um nome que é você que está dando, você se apropria daquilo. E ao se apropriar, você consegue dar forma e trabalhar com aquilo, fazer alguma coisa, né? Com esse sentimento para o qual você dá um nome.
Natália, essa descrição de escrever, de dar um nome, de se apropriar, isso não é a descrição de um processo psicanalítico ou psicoterapêutico?
Sim, pode ser. Também é, com certeza. Ainda que para mim tenha sido diferente o processo de escrita do meu livro, né? Eu não estava pensando, na época da morte do meu pai, do adoecimento dele, eu não estava anotando nada, eu não estava pensando em escrever nada. E tudo isso, toda a ideia, me veio alguns meses, até acho que semanas depois que ele morreu. E eu não estava escrevendo para nada, eu precisei escrever, eu escrevi porque eu precisei escrever. E assim como foi para Noemi, para mim também foi muito doloroso, ainda que não tenha sido difícil. Eu acho que talvez também quisesse sentir aquela dor. Várias passagens eu escrevia chorando. Mas, assim, escrevi porque precisava escrever mesmo. Não tinha outra coisa que eu pudesse fazer com aquilo.
O livro da Natália, As Pequenas Chances, já acaba de ser lançado, está sendo muito bem recebido, tão bem recebido que ela foi convidada, agora é autora convidada na próxima Flip. Então, quem quiser ouvir mais a Natália, vê-la mais de perto, ouvi-la, Anotem, na Flip em novembro. A Noemi está lançando um outro livro voltado para a carpintaria das palavras. Um livro se chama Escrita em Movimento, 7 princípios do fazer literário. Aí eu não resisto em pedir um spoiler, Noemi. Você pode nos antecipar um desses 7 princípios da escrita? Segura! Fica esse cliffhanger, suspense, a gente vai para o intervalo, as respostas depois dos comerciais. Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre literatura e luto, literatura e morte, superação do luto, morte e vida, com as escritoras Noemi Jaffe e Natália Timmermann. Noemi, então, o que você pode nos antecipar desse livro? Os 7 princípios, escrita em movimento, 7 princípios do fazer literário.
Eu vou antecipar um princípio, que são 7, né, que eu acho interessante, que é a originalidade, né, que é uma coisa que todo escritor busca, todo artista, na verdade, busca originalidade. E a gente costuma associar a ideia de originalidade à novidade. Né? Você pensa que original é aquilo que é inédito, que ninguém conhece, que ninguém nunca fez. E o que eu tento mostrar no livro é que originalidade está ligado à ideia de velho, de antigo, de origem.
Opa!
Né? E
você foi não na etimologia.
Exato. Não está ligado à ideia de novidade, mas à ideia de antiguidade. Então, que para que a gente possa ser novo, inédito, exclusivo, é fundamental que a gente pesquise as nossas origens, as origens daquilo sobre o que você quer falar, porque não existe sentido numa coisa nova se ela não estiver calcada no seu próprio passado, na sua própria origem, senão ela é novidade pela novidade, né? Ela é uma novidade vazia. Então, eu acho que isso é bacana, pensar na originalidade como a origem, tanto espacial quanto temporal.
Mesmo porque é uma angústia danada essa tentativa de ser original, né? Assim, caramba! Eu vim aqui no dicionário Weiss, na etimologia, original, vem do latim originaris, no sentido de que existe desde a origem, primitivo, original, o pecado original, originário, indígena. Olha só, que maravilha a origem das palavras. Natália está animada para Flip?
Estou super animada. Nossa, uma alegria. Eu costumo ir à Flip para assistir, então vai ser um prazer enorme estar no palco dessa vez. Muito bom.
E é bom ter os leitores de perto, assim. Eu queria contar para vocês algo que a preparação para esse programa me fez lembrar, que é esse livro aqui, Outra Autobiografia, da Rita Lee. Porque Rita, com o mesmo destemor com que ela levou a vida, ela, nesse livro, ela narra a própria morte. Inclusive, pode se chamar uma tanatografia. Mas o fato é que a ideia desse programa foi essa. A gente precisa falar da morte até para viver melhor. E aí, tanto da maneira que vocês elaboraram a perda... Porque é um tipo diferente de perda. Queria que, para terminar, que vocês dissessem isso. Quando a gente perde um amigo, uma pessoa muito querida, por mais... É terrível, é sempre uma perda terrível. Mas perder pai e mãe é orfandade, tem outro nome.
Eu acho que a orfandade, ela além da dor, né, da perda, ela também lega uma responsabilidade. Agora é você. Né? E uma pergunta, um questionamento sobre o que fazer com o que foi legado, o que fazer com a tradição. Né? Eu acho que todo livro que fala da morte do pai, da morte da mãe, é um livro que também fala da morte da tradição e o que a gente vai fazer com isso. Né? O que fazer com o que nos foi legado.
É isso. Noemi Jaffe, Natália Timmermann, muito obrigado por essa conversa. Eu queria concluir chamando a atenção para a beleza das duas capas que foram feitas por artistas plásticas. Ana Elisa Igreja pintou esse quadro especialmente para a capa das Pequenas Chances e ela pintou inspirada na história dela com a própria avó. E Laura Gross, que assina a capa de Lili, novela de um luto. Você em casa, obrigado por nos acompanhar nessa conversa. um Viva As Pequenas Chances que temos ao lado das pessoas que nós amamos. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.